Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, amigos que nos acompanham pela internet e pela Rádio Bela Vista FM. Peço primeiro secretário que faça a chamada nominal, de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno.
Vereadora Ana Maria Garcia Vila.
Presente.
Vereador Eduardo de Souza Eugênio.
Presente.
Vereadora Eunice Oliveira Castelucci Penga.
Presente.
Vereador João Carlos de Almeida.
Presente.
Vereador Luiz César Bertoncini.
Presente.
Vereador Marcelo Augusto Paglioni. Vereador Ricardo Tavares de Carvalho.
Presente.
Vereador Sidney Ferreira de Souza.
Presente.
Alô.
Respeitando o artigo 158 do Regimento Interno, declaro a sessão aberta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 21 de 2016.
Área de 6 de setembro de 2016. Às 20 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Chaporã, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do senhor Ricardo Tavares de Carvalho para a realização de mais uma sessão ordinária regimental, a qual foi secretariada por mim. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente deu então abertura à presente sessão, proferindo as seguintes palavras. Abrem aspas. Em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Fecham aspas. Fez-se em seguida a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e logo após passou-se ao expediente que constou. Indicações, requerimentos, moções e assuntos diversos, aprovados pelos senhores vereadores para serem enviados ao chefe do Poder Executivo. Indicação número 136/2016 do vereador João Carlos de Almeida. Solicitou ao Executivo Municipal a construção de dois quebra-molas na estrada próxima ao pesqueiro do senhor Josias. Indicação número 137/2016. Solicitou ao Executivo Municipal a disponibilização de uniformes para os ambulanceiros. Indicação número 138/16 do vereador Moisés Antônio Leite. Solicitou ao Executivo Municipal a disponibilização de dois banheiros químicos na Praça Riodante Fontana nos finais de semana. Repudiou a falta de respostas aos seus requerimentos por parte do Executivo Municipal, principalmente em relação aos gastos com combustíveis e ao envio do cronograma de atividades a serem desempenhadas até o final do presente mandato. Repudiou a extensa espera que vários munícipes têm passado para conseguir consultas e exames. Comentou junto a seus pares que encaminhará um ofício ao Executivo Municipal informando-o sobre a disponibilidade de convênio para recurso destinado ao saneamento rural do município para as devidas providências. Indicação número 139/16. Vereador Eduardo de Souza Eugênio. Solicita ao Executivo Municipal para que termine a manutenção na rua da Chácara Santa Luzia, principalmente quanto à existência de um barranco em frente às residências. Vereadora Eunice de Oliveira Castelucci Penga comentou junto a seus pares sobre o andamento da construção de uma guarita no conjunto habitacional Odilon Milani e comentou também sobre a transparência no site desta Câmara, bem como do Executivo Municipal, conforme demonstrativo do Ministério Público. Vereador Marcelo Augusto Paglioni complementou a indicação número 139/2016 do senhor vereador Eduardo de Souza Eugênio quanto à urgência da manutenção na rua da Chácara Santa Luzia. Comentou junto a seus pares sobre inverdades correntes no município sobre sua vereança, tais como o fechamento do PA e a paralisação dos ônibus, sendo que sua luta é para que a continuidade e melhoria desses serviços. Logo após, passou-se a ordem do dia que constou. Votação do projeto de lei número 21/2016 do Legislativo Municipal. dispõe sobre a fixação de subsídio para prefeito e vice-prefeito do município de Chaporã para o mandato de 2017 a 2020 e da outras providências, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o senhor presidente deu a mesa por encerrada, da qual lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinado. Ricardo Tavares de Carvalho, presidente, Moisés Antônio Leite, secretário.
Ata número 21/2016 está em votação. Quem for a favor, permaneça como estão, quem for contra, que se manifeste. Aprovado a ata número 21/2016. Projeto que está dando entrada é o projeto de lei número 24/2016 do vereador João Carlos de Almeida, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e cadastro dos fornecedores e da outras providência. Estará sob análise dos senhores vereadores e será colocado em votação na próxima sessão. Leitura de correspondências. Alguém gostaria de fazer leitura de alguma correspondência que tenha recebido?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Ferreira de Souza. Pode fazer a leitura da sua mesa mesmo, vereador.
Senhor presidente, eu fico indignado da maneira quando a gente faz uma indicação que é para melhoria de tráfego nas nossas ruas, que não são as ruas tão extensas de largura, e quando a gente faz uma indicação para melhoria, a gente vê uma resposta dessa aqui, é um descaso. Então, não tem nem sem comentários.
O senhor poderia ler para nós, vereador?
Então, quanto a essa indicação, eu pedi quanto a melhoria no estacionamento da Distrito Federal, se eu estiver enganado, é próximo à oficina do senhor Benedito, que é uma rua apertada ali. Eu pedi que fizesse ali o estacionamento de um lado só, permitido o estacionamento de um lado só. E aqui agora vai encaminhar ainda para ser repassado para a Secretaria de Obras e Planejamento na viabilidade de vossa indicação. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa tão fácil, não tem custo algum, é só colocar umas placas ali, é triste, mas fazer o quê, né?
Já estamos acostumados, né, vereador? São situações corriqueiras desse mandato. Eu gostaria também de fazer um esclarecimento referente a observação que a vereadora Eunice fez na última sessão quanto à transparência da Câmara. Foi aberto processo licitatório com o objetivo de contratar empresas prestadoras de serviços para realizar a implantação, locação e manutenção dos softwares para as áreas contábeis públicas, controle interno, portal de transparência, administração de pessoas e folha de pagamento. Portal, web, compras, almoxarifado, protocolos e patrimônios, objetivando a continuidade da aplicação de tecnologias da informação, tais como gerenciamentos eletrônicos de dados conforme as necessidades e obrigatoriedade da administração desta Câmara Municipal. Diante da aduzida necessidade, houve o pedido de abertura da licitação modalidade convite. Respeitando. Não, na última sessão. É só um esclarecimento, vereador.
Não, só uma parte, a senhora, vereador, mas eu não falei da Câmara.
Não, a senhora falou. Da Câmara? É apenas um esclarecimento referente ao comentário que a senhora fez. Então não, eu estou esclarecendo.
Não, porque não me lembro. Eu falei dos 8% da transparência do portal, do site da prefeitura. Em nenhum momento falei da Câmara.
Falou,
houve engano.
Falou,
não, então vereador. Vamos ver se está gravado isso aí, vereador.
Vereador, não precisa causar tumulto, eu só estou explicando o motivo pelo qual ainda não atingiu 100% de transparência.
Eu sei, não, vereador.
É só isso, não precisa ficar brava, tá? Eu estou lendo para as pessoas que ouviram entender o, que, o motivo pelo qual ainda não foi atingido.
Não, vereador, eu estou te respeitando, eu não estou brava.
Não, nenhum então, momento. Então deixa eu terminar a leitura.
Eu estou falando aqui porque eu vi aqui até a conversar depois. Nenhum momento eu falei da Câmara. Nenhum momento.
Tá bom. Independente se a senhora tenha falado ou não, eu gostaria de esclarecer. Diante da aduzida necessidade, houve pedido de abertura de licitação modalidade convite, número 1 de 26, com a fixação das especificações técnicas necessárias dos serviços a serem contratadas com a finalidade de atender o acesso à informação e possibilitar de forma plena o controle social e, consequentemente, viabilizar a total transparência dos atos públicos da Câmara Municipal de Chapurã. Em total obediência aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade. Pois bem, verifica-se que foi determinada a necessidade de pesquisas de preço, respeitando os trâmites exigidos por lei. Requisito totalmente atendido em face das manifestações de vontade promovida pelas seguintes empresas: CSM Beta Central de Software Municipal, Embras, Empresa Brasileira de Sistema Limitada, Novoces, Processamento de Dados, empresas que literalmente apresentaram orçamentos manifestando literal vontade de prestar serviços para a Câmara Municipal de Chapurã. Na sequência, denota-se que o processo licitatório foi instruído com dotação orçamentária, portaria de nomeação da comissão de licitação, edital e minuta de contrato, entre outras coisas inerentes ao certame licitatório em questão. Portanto, respeitou-se o princípio da concorrência pública, além de existir justificativas plausíveis para o certame licitatório, que possui total previsão legal na lei de licitações. Por conseguinte, vale lembrar que a nossa Carta Federal de 88 proclama o princípio da publicidade de modo expresso não apenas no artigo 37 do CAPT, mas também no artigo 5º, garantindo o acesso à informação. Obtenção de informações e interesses particulares e geral perante os órgãos públicos. Publicidade dos atos processuais. E no artigo 93, no inciso 9, julgamentos públicos do Poder Judiciário. Logo, pode afirmar que o Estado traz a publicidade da administração na sua própria denominação, traduzindo-lhe a essência mesma, ou seja, pública, mais do que um dos seus princípios constitucionais, não se podendo nem imaginar uma administração pública sem publicidade. No Estado moderno, como consequência do princípio democrático, de sorte a conferir com certeza as condutas estatais e segurança aos direitos individuais, políticos e dos cidadãos. Ademais, cumpre consignar que a Lei Federal 12.527, de 18/11/2011, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Complementar 131, de 27/5/2009, que é a Lei da Transparência, exige do agente político e ao público a criação de mecanismos que viabilizem que a municipalidade tenha total acesso à informação e o controle social. E mais, torna-se imperioso lembrar que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também estabelece dispositivos legais que visam garantir a transparência da gestão fiscal em todos os seus termos, ou seja, as legislações mencionadas no parágrafo anterior objetivou alcançar a transparência da gestão fiscal com a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informação pormenorizadas sobre execução orçamentária e finança em meios eletrônicos de acesso público e para tanto torna-se necessária a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelas legislações. Portanto, denota-se que cabem aos órgãos e entidades do poder público, observados as normas e procedimentos específicos aplicáveis à matéria, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade, integridade, e ainda a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. De forma objetiva, é preciso ressaltar que a Lei Federal de Acesso à Informação, a Lei Federal de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência exigem que todos os poderes constitucionais tornem público os seus atos. E para tanto é necessário se possuir mecanismos para tal, sob pena de ineficiência e violação de dispositivos legais, situações que podem ensejar responsabilidades de agentes políticos, como a configuração do crime de improbidade administrativa. Por conseguinte, é bom dizer que é de conhecimento público e notório que o Ministério Público Estadual está cobrando esta está expedindo recomendações para todas as câmaras municipais, para que todas, sem nenhuma exceção, tomem as medidas legais para proteger os interesses públicos e viabilizar o controle social. O acesso à informação e transparência dos atos públicos de maneira geral e sem nenhuma exceção. O Poder Legislativo possui o objetivo de aprimorar e dar continuidade à sua tecnologia de informação como forma de se adequar às exigências legais no tocante ao gerenciamento eletrônico de dados, com a finalidade de viabilizar acesso à informação e transparência dos atos públicos, sem distinção, em total respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe a necessidade de que as informações sejam prestadas em tempo real. O aprimoramento de softwares se mostra necessário e imprescindível. Adquirimos um servidor com tal finalidade, que já está instalado na Câmara. Hoje a Câmara possui aproximadamente 90% de transparência e dentro do prazo de 10 dias atingiremos os 100%. Ou seja, a Câmara Municipal de Chapurã respeita a Lei de Acesso à Informação e o Portal de Transparência, além da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu determinei que todos os atos públicos fossem transparentes. Cada morador de Chapurã poderá, em tempo real, acompanhar e verificar todas as contratações, compras, atos públicos e etc. da Câmara Municipal. E eu afirmo que a Câmara é transparente. Resumindo, fomos notificados pelo Ministério Público num tempo diferente do Executivo, por isso, em meias justificativas ao Ministério Público, que nos foi concedido um tempo hábil para podermos colocar todos os servidores, o servidor necessário para esse tipo de trabalho, que é a transparência total, em funcionamento. E fico aqui, quero aqui informar a toda a população que o servidor já se encontra no recinto da Câmara e no prazo de 10 dias estará rodando com total transparência, atendendo assim às exigências do Ministério Público e às leis federais. Dando continuidade, indicação número 140 de 2016, do vereador João Carlos de Almeida, que solicita com a palavra o vereador João Carlos de Almeida. O vereador João Carlos de Almeida solicita ao Executivo Municipal a continuidade e término do recapeamento das diversas ruas no município.
Boa noite, companheiros vereadores, boa noite ao plenário e boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Bela Vista FM. Então, o povo me cobra esse recapeamento que foi já foram feitos. Foi feito na rua Antônio Caçador, foi feito na rua Francisco Dorce, e agora eles me cobram as que ainda não está asfaltada. Então, como aquele veio aquele recurso do Alckmin, 300 mil, e mais 250 do Marquezelli, então eles me cobram que dê continuidade no restante da rua que falta.
Muito bem, vereador. É essencial que o trabalho continue mesmo em tempo de campanha, né? Para até que não fique parecendo apenas um interesse pessoal. Mais alguma indicação verbal, vereador?
É aí, presidente.
Obrigado, vereador João Carlos de Almeida. Dando continuidade, eu passo a palavra ao vereador Luiz César Bertoncini, que solicita ao Executivo Municipal a construção de um acostamento no topo da ponte da Fazenda Lagoa, a fim de melhorar o trânsito de veículos no local.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz César Bertoncini.
Oi. Boa noite, povo presente, boa noite, amigos vereadores. Boa noite, quem nos ouve pela Rádio Bela Vista. Agora, no período da campanha, estava descendo lá para a Fazenda Lagoa para pedir voto. E, por incrível que pareça, encontrei um caminhão subindo e eu ia descendo. Daí fiquei numa situação que eles arrumaram lá, mas não deixaram nenhum lugar para poder estacionar se vinha algum caminhão. Então eu tive que voltar de ré ontem ou o caminhão descer de ré. Então o pessoal que frequenta, que passa direto naquela rodovia lá, eu estou fazendo essa indicação porque eu sofri essas consequências e vi que tem necessidade.
Muito bem, vereador. Manutenção nas estradas rurais é uma obrigação e uma necessidade, né? Uma obrigação do governo municipal. E é muito importante para quem usufrui dela, né? Mais alguma indicação, vereador?
Ricardo, indicação não tenho, eu tenho uma preocupação. Nós estamos agora num período de eleição e, mesmo assim, ó, os dois caminhões de lixo quebrados, tendo que fazer a limpeza da cidade de trator. Ontem já não teve e hoje estava de trator. Então é preocupante. Tem essa preocupação, tem outra preocupação que é ainda de uma importância maior. São as ambulâncias do hospital. Nós estamos dando preferência para poder levar os doentes para Marília, não estão ficando aqui. E nós só estamos com duas ambulâncias. Conversei com a Márcia, que é responsável lá hoje, e ela, César, eu também estou preocupado, as ambulâncias estão arrumando, mas não vem, né, e a gente bota a ambulância na estrada e tem que rezar para Deus, né? Então isso aí, principalmente agora, já imagina depois da eleição, né? Então vamos se concentrar nisso, vamos ver se a gente arruma essas ambulâncias que estão quebradas, que é de uma emergência total, né? Vamos pensar que pode acontecer uma coisa ou pior, né?
Exatamente, vereador. São duas preocupações que eu acho que é do conhecimento de todos os vereadores e de grande parte da população, né? A questão da limpeza dos lixos, o recolhimento dos lixos. É de se observar que já desde a semana passada que grande parte da cidade não é recolhido o lixo, uma vez que temos dois caminhões e conseguimos chegar no momento de ter os dois inativos para para esse recolhimento. É, a outra questão são as ambulâncias, que é muito preocupante. É uma cobrança feita já por algumas pessoas da saúde que estão em estados deploráveis de situação de transporte, é um veículo que precisa estar em plenas condições, porque em certos momentos precisa-se de até correr, né, até uma alta velocidade para chegar a tempo, para salvar uma vida. Exatamente. E na situação que encontra é perigoso tirar a vida de uma pessoa. E gostaria de deixar um recado que, por mais que a cidade esteja passando, o país todo esteja passando por um momento, um momento político, né, de eleições, é interessante, é importante também que o prefeito não perca também o foco da sua administração, uma vez que ele ainda é responsável pela administração dos recursos públicos. Não deixar de lado, pensando apenas em se reeleger, mas focar a energia também nessas situações deploráveis que se encontram no nosso município, uma vez que ele ainda é prefeito de Chapurã. Prioridade com certeza. Limpeza pública e ambulâncias com condições de uso.
Uma parte, vereador. Seria interessante a prefeitura fazer um tipo de trabalho de informação para a população, né? Passar a informação que os caminhões não vão ser recolhidos o lixo devido aos caminhões estão falta de manutenção, né? Porque senão a pessoa coloca o lixo em frente de casa e vai ficando um dia, dois dias, e se tiver algum tipo de lixo orgânico ali, um lixo degesto, alguma coisa, vai causar um mau cheiro, né? Então a prefeitura tinha que fazer um trabalho de conscientização e informação também pro cidadão, né? Porque fica uma coisa sem explicação, o lixo acumulando e a população não sabe o que está acontecendo, né?
Não, Eduardo, é assim, legal a tua ideia, mas eles estavam recolhendo. Mas estavam recolhendo de trator hoje. Eles estavam recolhendo, sim. Tá mais devagar, né? Mas assim, né? Eles estão recolhendo, sim. Mas o problema é ter dois caminhões e os dois quebrados, né?
E os dois quebrados, realmente. É importante também a questão da informação, uma vez que já se sabe que os caminhões não funcionam, né? A informação para manter certos bairros ainda com lixo ainda guardado dentro das residências ainda é importante até para os cachorros, né? Não está fazendo bagunça ainda mais. Dando continuidade, mais alguma indicação, vereador?
Não, por hoje é só. Boa noite.
Sem mais indicações escritas, fica a tribuna. Não, indicações, algum vereador gostaria de fazer indicações?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sidney.
Boa noite, nobres vereadores, boa noite, público presente, boa noite também para quem nos acompanha pela Bela Vista FM. Gostaria de fazer aqui uma indicação a respeito do centro de lazer, que o executivo ali tomasse providência ali quanto à aquisição de mesas, cadeira, para facilitar para aquelas pessoas que alugam ali aquele salão, que quando alugam ali, precisa estar correndo atrás de alugar mesas, essas coisas, então, e não vai ficar tão caro para a prefeitura e facilita bastante para as pessoas que vão usar ali para eventos, né? E uma outra indicação também é quanto à limpeza na Rua Brasil, nas proximidades ali do supermercado Avenida, pessoas que fizeram ali construção, está aquele monte de pedra, areia, dificultando ali pessoas ali passar por ali, então é uma coisa simples ali, é questão de poucos minutos ali, fazer aquela limpeza, vai ficar bonito, e é o que é correto, né? Não deixar as calçadas com um entulho em cima, com pedras, areia, então, eu acho que é uma coisa fácil ali, deve-se fazer isso aí o quanto mais rápido possível, sendo que eu já pedi isso aí há vários dias e não foi atendido.
Muito bem, vereador. Dando continuidade, indicações verbais.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Eunice de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presentes, amigos ouvintes da Rádio Bela Vista FM. Uma indicação, senhor presidente, nobres vereadores, que também, enquanto ali, né, trabalhadora da saúde, embora afastada e no momento político, mas, como disse já o presidente desta casa, não podemos parar de trabalhar, né, presidente? Nós somos vereadores até 31 de dezembro. Depois, tudo está nas mãos de Deus o que vai acontecer, né? Seja feita a vontade dele. Quem vai continuar, quem não vai, vamos seguir nossa vidinha. Mas uma que é que fui bastante cobrada também, enquanto aí, né, nessa campanha, em outros momentos também, é do nosso raio-x. Para que tenha ali, nós temos ali uma profissional de grande comprometimento. Mas, como todos sabem, né, o raio-x não pode um profissional trabalhar mais de a carga horária de 4 horas. Né? Daí, estou trazendo a indicação que se nós, a gente não poder, que já está aí na reta final esse ano, né, falta aí 3, 4 meses para findar o ano, que quem que for o prefeito, que fazer parte dessa casa, que Deus prepare aí, que continua, né, nossas indicações que não aconteceram também, que possa aí alguém copiar as nossas indicações, que fica ali do raio-x, o plantão de longa distância. De repente, a pessoa ali tem um problema, à noite, ou fora do horário, da carga horária que está ali o profissional, para estar atendendo as pessoas de Exaporã. Porque às vezes vai para o HC, né, presidente, fica ali, não tem o profissional fora desse horário e fica ali a noite inteira para fazer um raio-x, né?
É uma parte.
Sim, sim.
Coincidentemente, eu estive lá conversando com a responsável da área de raio-x hoje. Gostaria de perguntar, é uma indicação da população? É uma indicação,
sim,
da população de ter o plantão.
Eu
conversei com a profissional da área, só para critério de informação.
Fica à vontade.
Conversei exatamente sobre a questão de plantões para poderem ser feitos raio-x, né? E a pessoa não precisasse deslocar no meio da noite para a cidade de Marília. É que temos um problema. A nossa máquina, nosso aparelho de raio-x é bem, bem antigo e muito eficiente. Mas desde que seja usado com um pouco de calma, não seja exigido muito dela, né? Então foi as informações que a responsável me passou. Uma vez que um aparelho novo desse custa milhões, né? Então é interessante, uma indicação interessante, mas também temos que levar em consideração nossas limitações estruturais, né? Mas fica a indicação da vereadora.
Sim, senhor presidente, eu falei com ela também. Outro dia daí tinha, não seria essa profissional, um outro profissional, né? Sim, uma parte, pode, fica à vontade.
Uma parte, assim, esse plantão não precisa ser ficar lá.
Não,
esse
é
das necessidades.
Já fala longa distância, né, nobre vereador?
Mas assim, daí não ia forçar a máquina, porque não é um caso ou outro que acontece, não
é isso? Isso, porque é isso que a pessoa, né?
Eu também tive essa, na nossa caminhada que a gente tem, eu já tive esse problema também.
Inclusive até...
Né, é uma preocupação importante, é algo a se levar... É algo a se levar em consideração, realmente.
Porque assim, a máquina vai forçar, vai, mas não é. É um caso ou outro. Às vezes a pessoa tem que sair daqui, é uma pequena torção e o cara tem que se deslocar para Marília, ficar 5, 6, 7, 8 horas lá.
Lógico, não, realmente.
Tem que ver o custo-benefício também, se tem necessidade ou não. É. Mas não foi uma cobrança só que eu tive também, Ricardo.
Realmente.
Tive várias cobranças nesse sentido que eu acho que todos já teve, né? Né, nós que estamos aí nessa luta aí.
É algo interessante a se pensar e tentar realizar uma vez que economizaria por outro lado, né? As nossas ambulâncias deixariam de rodar, tendo é o custo-benefício, né? É um plantão a longa distância, mas por outro lado economizaria na parte de transporte. Mas é algo que não somos técnicos na questão do manejo da condução do aparelho, que terá que ser feita uma avaliação por quem realmente entende da parte do equipamento, né?
Como vocês já orientaram, fizeram a sua justificativa, é daí esse plantão longa distância, porque também no município nós não temos assim todos os dias, né? São poucos, mas nós temos que resolver enquanto somos cobrados. De repente não vai acontecer, mas nós temos que pedir. Esse plantão lá em longa distância, a pessoa está em sua residência, então ele vai ser chamado, né? E como o presidente disse, eu conversei com ela sobre o aparelho, que é de grande qualidade, fiz várias perguntas, né? Mas é por aí mesmo.
É algo interessante. Isso. O som, oi.
Oi. Uma parte, vereadora.
Sim, vereadora.
Eu acho que isso daí realmente nós temos que repensar, porque nenhum profissional dá um plantão à distância tendo ou não atendimento. Nós sabemos que um plantão à distância é pago, independente se ele saiu para trabalhar ou não. E esse custo-benefício. Sabemos também que o aparelho de raio-x em Chapurã não é de boa qualidade. Às vezes, não é capaz, inclusive, de olhar uma pequena fissura no osso. E sabemos também que, às vezes, o profissional médico não é especializado nisso, gente. Então, se você, às vezes, um filho seu ou um parente meu lá com uma fratura e o médico falar que não houve, haverá também uma outra grande revolta. Então, é uma coisa para se pensar e pesar custo-benefício. A gente sabe das delimitações do aparelho. Eu acho que nós temos uma excelente profissional, mas o custo-benefício realmente tem que ser pensado. Em relação a isso, inclusive. Hoje, eu acho que quando a gente vai lá, tem uma torção, tem que ir para o HC, é péssimo, tem que ficar lá horas. Só que se eu vir aqui e tiver uma fratura e não for visualizado, também vai ser péssimo. Então, a gente sabe que o olhar de um ortopedista, de um especialista no HC, é diferente de um olhar de um plantonista. Então, isso até mesmo para a população que pede, está pensando. Então, mais para abrir a visão de todos nós em relação a isso.
Sim, vereador. Agora, daí eu até busquei informação sobre o plantão longa distância, né? Daí ele recebe, procurei saber em outras cidades, né? A colocação dela está correta sobre o profissional que está lá para estar vendo, dando o diagnóstico do raio-x. Ele vai receber, assim, a diferença. Trabalhou uma hora, é só para esclarecer, tá, presidente? Por aí está encerrado essa indicação. Vamos para a segunda indicação, né? Posso? A segunda indicação, nobres vereadores, é como também já é conhecimento desta casa, é sobre a iluminação. Que a gente também, eu fui bastante cobrada ali naquela rua, Distrito Federal, até falar a quantidade de postes, não fui ver se é isso, né? De iluminação ali, 4 me falaram para estar a iluminação. Agora nós vamos ter ali um local da, acho que é a prova do laço, né? Estão construindo ali. Então as pessoas, os moradores ali começam a ficarem preocupados com aquele local bem escuro, né, vereador, presidente? E uma outra ali que eu me alegrei um pouco, né? Às vezes a gente tem algumas alegrias, algumas tristezas, mas vem algumas alegrias. É sobre ali, eu passei na sexta-feira, no sábado, me lembro, que eu não estive esse dia na cidade, perdi uma pessoa em Marília, que veio a falecer. A guarita ali do Odilon Milani, que estão instalando ali, né, senhor presidente? Que é muito bom ali para atender aqueles moradores. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Indicações verbais? Mais alguém? Gostaria de passar as moções. Moção de pesar de falecimento ao senhor Alberto do Nascimento, José Alberto do Nascimento, junto com essa moção do senhor José Alberto do Nascimento, Coloco também as moções das pessoas que perdemos nos últimos dias. Inclusive no dia de hoje, né, que três pessoas se foram, e nesses últimos dias. Coloco em votação moção de pesar para todos os falecidos nos últimos dias. Aprovado moção de pesar. Dando continuidade, requerimentos verbais. Com a palavra, vereador Moisés Antônio Leite.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes de casa e internautas que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa sessão de hoje. Eu queria fazer um requerimento, senhor presidente, ao executivo, requerimento verbal, solicitando que ele nos mande agora, nós vamos ter a próxima sessão agora no dia 4 de outubro, próximo, futuro, que ele nos mande o relatório, os relatórios fiscais do SICONF, porque nós temos agora, o município tem até o dia 30 de setembro para informar os resumos das execuções orçamentárias dos últimos, do último bimestre e do último quadrimestre. Então já quero fazer agora esse requerimento, porque vão ter 15 dias e já vai ter passado a data, que é o dia 30 de setembro. Então já vou deixar registrado aqui para que já mande esse requerimento para o executivo, para que a gente tenha conhecimento, senhor presidente, do que está sendo feito antes e depois das eleições. Então, é no sentido de fiscalizar que estou fazendo esse requerimento verbal.
O requerimento do vereador Moisés Antônio Leite está em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Moisés Antônio Leite. Requerimentos verbais. Está com a palavra a vereadora Ana Maria Vila.
Gostaria de requerer informações, desculpa, primeiramente, boa noite ao público presente, aos ouvintes da Rádio Bela Vista, em especial ao meu pai, que eu tenho certeza que ele está lá atento, como todo esteve todas as sessões. Gostaria de pedir informações quanto à relação das cestas básicas doadas nos últimos 30 dias. Pois estamos em período eleitoral e sabemos que quem tem a máquina na mão tem alguns favorecimentos. E nós sabemos que prefeito não chama-se Aristeu Bonfim, vereador não se chama Ana Maria. Prefeito é a população, que elegeu democraticamente para representar a todos nós. São cargos, né? Então, acho que todos os munícipes que necessitam são merecedores de ajuda. Não tem que haver escolhas por dedo, etc. Todos, independente se votem ciclano, fulano, tem que ser ajudado. E aquela hora nós estávamos falando esse requerimento, e eu gostaria de fazer uma colocação. Nós estávamos falando das ambulâncias quebradas. A última vez que foi levantado, se não me engano, acho que a prefeitura tem uma dívida de 800 mil com a Comalto. Então algumas coisas começam a se explicar e a se clarear. É uma pena. Porque enquanto não for parente de ciclano ou fulano que estiver ali dentro de uma ambulância ou precisar, nada será feito. É uma pena a gente ver uma cidade tão bonita como foi, tão largada como está. Espero que todos tenham consciência. Falo isso porque estamos na reta final. Talvez o Chaporã volte a respirar, volte a colorir o céu de Chaporã e todos voltem a sorrir. E todos voltem a falar com orgulho da cidade onde nasceu. Não só eu, como todos vocês, como os meus avós, como os avós de vocês, como nós que estamos aqui para representá-los até dezembro. Uma boa noite, muito obrigada.
Coloque em votação o requerimento feito pela vereadora Ana Maria, o qual requer informações do relatório de cestas básicas adquiridas e doadas nos últimos 30 dias. Está em votação o requerimento da vereadora. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o requerimento da vereadora Ana Maria Vila. Eu gostaria de transmitir um recado. Sessão audiência pública de saúde, metas fiscais, dia 21 às 2 horas, no recinto da Câmara Municipal. É importante que as pessoas participem das audiências públicas. Amanhã, dia 21/9, às 2 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. É um pedido da Secretária da Saúde e convida toda a população para estar participando, contribuindo com a administração. Então fica o convite para toda a população e os senhores vereadores. Dando continuidade, requerimentos verbais. Passamos a assuntos diversos. Tribuna livre. A tribuna está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente, nobres amigos de casa que estão nos ouvindo, eu tomo a liberdade de usar essa tribuna novamente para esclarecer alguns fatos, coisa que eu tenho direito aqui de usar essa tribuna, porque eu sou representante do povo e temos legislado a favor da população. Senhor presidente, o atual prefeito, nas suas caminhadas pela cidade aí, ele está andando com uma xerox de uma ata de uma sessão nossa aqui do ano de 2014, se não me falha a memória. E eu estou falando isso, senhor presidente, porque a pessoa que me comunicou autorizou eu falar isso publicamente e ela se colocou à disposição, se caso eu quiser ter um cara a cara aí, ela está à disposição. Porque o senhor prefeito candidato à reeleição, ele, junto com o seu candidato a vice e mais dois vereadores, o qual um está presente aqui, ele está alegando, senhor presidente, lá está grifado o meu nome, o nome deste vereador, Moisés Antônio Leite, e o seu nome, Ricardo Tavares de Carvalho, alegando para as pessoas que, se o candidato de Vossa Excelência for eleito, ele vai acabar com o transporte dos trabalhadores. Então, senhor presidente, eu me sinto no direito de dar aqui um esclarecimento à população e também, novamente, dar um recadinho para o senhor prefeito. Eu espero, se ele não estiver me ouvindo, amanhã vai ter, na meia-dia uma, tem o reprise desta sessão, e quem sabe ele possa ouvir, e eu estou aqui à disposição dele para que a gente possa conversar civilizadamente, com educação, com respeito, sempre lembrando que eu falo muito da gestão dele. Eu falo sim, e falo das verdades que acontecem no nosso município. Eu queria lembrar ao senhor prefeito que ele poderia aproveitar essas andanças que ele está fazendo pela cidade aí, porque ele não consegue entrar em todas as casas, infelizmente, porque mesmo ele usando aquele óleo que existia antigamente, chamado óleo de peroba, ele não está conseguindo adentrar em algumas casas, porque é reflexo da gestão que ele fez em Exaporã. E até queria sugerir a ele, dá uma ligadinha para o prefeito do Tessa, nosso irmão, nosso amigo crioulo aqui de Exaporã, uma pessoa inteligente, que não quis se candidatar à reeleição porque ele viu que essa não era a praia dele, era um prefeito que também se elegeu em cima de promessas na saúde e não deu conta de atender todas as suas promessas, então ele resolveu não se candidatar mais. Então eu achei que essa é uma pessoa que tem um pouquinho de discernimento, coisa que não existe no nosso prefeito atual. Então eu queria lembrar aqui, senhor presidente, nobres ouvintes, amigos aqui da sessão, que o senhor prefeito poderia também falar para as pessoas nas casas onde ele vai dos processos que ele está enfrentando. E quando eu falo em processo, senhor presidente, eu pego porque lá é uma consulta pública. Qualquer cidadão tem acesso a essas consultas e a esses processos, todos por improbidade administrativa. Então, eu gostaria, senhor prefeito, que o senhor falasse para as pessoas que o senhor está visitando, quando o senhor for falar das coisas que o senhor fez, falar do processo que o senhor está enfrentando, de número 100, número 60/69, que é sobre a Livromar de Marília, onde lá o senhor está sendo acusado de ter comprado sem licitação cadernos e outras coisas mais que tem e tinha aqui em Exaporã na época para comprar. Tudo isso sem licitação. O senhor pode falar isso para a população. O senhor pode falar também, senhor prefeito, daquelas bebidas que o senhor gastou, dinheiro de uma carreta de bebida que o senhor comprou, e quando esta casa fiscalizou e descobriu a sua sacanagem, as coisas erradas que o senhor fez, o senhor nunca mais deu Coca-Cola e não deu Guaraná da Antártica para as crianças da escola. Por que será, senhor prefeito? Será que o senhor está falando isso para a população? O senhor devia falar, senhor prefeito, da construção do muro da escola, que o senhor gastou 25 mil reais, que não valia mais que 10, 12 mil reais, tudo sem licitação, lá em frente à nossa escola municipal. O senhor está falando isso, senhor prefeito? O senhor poderia falar, senhor prefeito, para as pessoas onde o senhor está visitando a casa, junto com os vereadores candidatos do seu lado, que estão aí pedindo voto? O senhor podia falar da mentira que foi aquelas empresas fantasmas de Palmital e as duas de Tarumã, quando o senhor gastou 57 mil reais em empenho assinado pelo senhor? O senhor está falando isso, senhor prefeito, nas casas? Dessa mentira que foi quando nós fomos averiguar essas empresas, todas fantasmas? O senhor está falando isso, senhor prefeito? O senhor está falando de um processo que o senhor está sofrendo junto com a ex-secretária de saúde sobre medicamentos, de uma compra de R$ 8.708 lá em Marília, de uma empresa que abriu em um dia, vendeu para a prefeitura e dali dois dias fecharam, que essa empresa ficava lá no Jardim Maria Isabel em Marília, chamada Ivone Rodrigues de Mendonça? O senhor está falando isso, senhor prefeito, para a população? O senhor está explicando? O senhor está falando que o senhor está sofrendo um processo porque o senhor alugou dois palcos para o mesmo carnaval de rua em Exaporã? Tudo em cima do populismo, da sacanagem, da malandragem? O senhor falou isso, senhor prefeito? O senhor falou para a população, senhor prefeito, que o senhor tem vários inquéritos civis abertos e que eu já falei aqui no início que o senhor ia sair com tanto processo que o senhor vai se arrepender para o resto da vida de ter sido candidato a prefeito em Exaporã? O senhor está falando isso, senhor prefeito? Que o senhor tem uma situação da reforma da quadra e da piscina de Exaporã, que o senhor gastou mais de R$500 mil e que está lá no Ministério Público, senhor prefeito, que logo, logo vai estar batendo na sua porta? O senhor tem falado para a população isso, senhor presidente? O senhor tem falado da questão da saúde, que é aonde o senhor mais se gabava, que ia fazer tanta coisa, enganou, iludiu nossa população, falando que até em abertura de hospital... O senhor falou para a população que o senhor colocou no seu plano de governo que o senhor ia colocar dentista de noite para atender os trabalhadores que trabalham durante o dia, que não podem ter acesso à saúde odontológica do nosso município? O senhor está falando isso, senhor prefeito, para as pessoas onde o senhor está visitando as casas? O senhor está falando que tem mais de 700 pessoas na fila de espera na nossa saúde de Exaporã, que são exames, consultas e afins? O senhor está falando isso, senhor prefeito? Só para ilustrar, senhores de casa e amigos de casa que estão nos ouvindo, e nobres colegas aqui presentes, são mais de 170 pessoas esperando por consulta de otorrino. São mais de 80 pessoas na triagem para fazer endoscopia digestiva. São mais de 50 pessoas precisando de exame de ressonância. São mais de 30 pessoas na triagem para fazer tomografias. São mais de 30 pessoas na fila de espera para consulta de um cardiologista. O senhor está falando isso para a população, seu prefeito? São mais de 130 mulheres, seu prefeito, na fila de espera para fazer exames de ultrassom intravaginais, seu prefeito. O senhor está falando isso nas casas, seu prefeito? E o senhor está falando, seu prefeito, para a população que o senhor queria fechar o PA do nosso município, que se as pessoas da cidade de bem e esta Câmara não tivesse batido em cima, o senhor teria fechado o nosso PA, seu prefeito? Coisa que quando o senhor era vice-prefeito, só tacava pedra nos prefeitos. O senhor está falando dessa malandragem que o senhor está usando, seu prefeito? O senhor está falando para a população, seu prefeito, que se o nobre vereador, que Deus o tenha, Carlão do Raio X, não tivesse falecido, o senhor já estava cassado politicamente? O senhor fala isso para a população, seu prefeito? O senhor fala, seu prefeito, que o senhor fez um informativo ridículo há 2 meses atrás, tentando mostrar para a população que o senhor conseguiu fazer alguma coisa, uma coisa enganosa, mentirosa, que tudo que está lá não é mais que o dia a dia corriqueiro de qualquer administração. O senhor está falando isso, seu prefeito? Então eu gostaria, seu prefeito, de falar para o senhor o seguinte. Primeiro, eu ainda não sou candidato a prefeito. Então, por favor, seu prefeito, se atenha em falar do seu plano de governo que nunca existiu, que foi uma farsa. E se o senhor quiser, seu prefeito, ir nas casas junto comigo, prometo que eu não vou tirar o seu voto, mas eu vou bater de frente com o senhor e nós vamos falar para a população e nós vamos ver quem é que tem razão e quem é que está falando a verdade. Sinto muito, seu prefeito, o senhor vai sair da história de Chapurã como o pior prefeito que nós já tivemos. Isso não é o vereador Moisés que está falando, é as urnas que vai dizer. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.
Nobre vereador Moisés, eu gostaria de lembrar também que eu acho que o senhor Ricardo, Marcelo, acho que Eduardo, estávamos presentes em uma reunião em que o responsável pela obra da piscina e a obra da saúde disse em bom tom para todos entenderem, quando questionado por nós sobre a obra, que ganha-se em uma e perde-se em outra. E hoje ele é candidato a vice-prefeito. Então ele se auto-assumiu a sua culpa, os desvios que teve. Outra colocação. Sobre a saúde e falar em fechamento de ponto de atendimento, o prefeito não é nem insano em falar isso. Porque devido a isso, eu tive uma discussão de fronte com a Giovana Lopes, com a lista de dispensa que ela estava em mãos. Onde ela só aproveitou uma oportunidade para acabar a dispensa. Que foram-se 4 funcionários mandados embora, eu cheguei e essa lista estava lá. Acho que a vereadora Nice, inclusive, relembra inclusive como eu cheguei lá, porque os funcionários me ligaram, eu estava no meu trabalho, abandonei tudo e vim para Chapurã. Nós tínhamos uma secretária de saúde que não pensava em que fazia. Pensava assim, no próprio bem-estar, que era vingativa, onde nós brigamos, íamos de frente, perdemos noite de sono, onde o vice-prefeito teve a coragem de vir aqui e falar que era culpa do prefeito. Tanto não assume agora como vice, muito menos assumirá se for prefeito em Chapurã. Isso é para a população saber. Eu não tenho dúvida de que os funcionários da saúde sabem disso. Porque se não fosse aquele dia ter ido lá, batido de frente com a Giovana, com a ex-secretária de saúde, e ela parar as demissões, nós teríamos tido muito maiores o número de demissões. Hoje teriam muito mais funcionários na rua. Nossa busca por pronto atendimento 24 horas. Eu acho que a população sabe disso. Eles vieram aqui, ajudaram nós a tomar esse tipo de decisão. Porque se não fosse a ajuda deles, nós não conseguiríamos sozinho, não. Estava fechado. Nós sabemos disso. E se fosse por isso, a Giovana continuaria no cargo. E estaria muito pior do que ela deixou. Hoje nós estamos tentando, de passos lentos, retornar às condições de trabalho com as recontratações dos funcionários mais justa que foi. Inclusive, tem que continuar mantê-los e manter a qualidade, não, aumentar a qualidade. Saúde não é gasto. Saúde chama-se investimento. Isso cabe para o próximo prefeito que entrar, para os próximos vereadores que sentarão nessa mesa. Saúde é investimento, gente. Não é gasto. Vamos investir na saúde. Vamos investir na população de Chaporã. Eu acho que esse é o meu grande recado para os próximos que entrarão. Que tomara que sejam vocês, meus companheiros que tivemos do nosso lado, que nós tivemos muita chance de mudar isso, que infelizmente alguns de vocês aqui não ajudaram, e nós tivemos essa chance e não conseguimos. Mas nós temos a chance de mudar. Isso vai acontecer dia 2.
Muito bem, vereadora. Agora com a palavra o vereador Marcelo Augusto Paglione.
Pela ordem, senhor vereador. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Boa noite, amigos vereadores, boa noite, ouvintes da Rádio Bela Vista FM, ao público presente. Gostaria de acrescentar o que o vereador Moisés comentou no início, o que a vereadora Ana Maria comentou, além do que ele tem esquecido de falar também, senhor vereador, o senhor já lembrou bem, ele também tem esquecido de falar o que eu acho que é muito desconcertante, né? Os pedidos de bloqueio de contas de patrimônio do senhor prefeito que estão todos bloqueados. A situação que nós chegamos, gente. 2 ou 3 pedidos de bloqueio das contas do senhor prefeito já estão bloqueadas. E alguns assessores também. Isso é questão de tempo, tem um problema sério na administração pública. É o reflexo da má gestão que o senhor prefeito tem tido no nosso município. A irresponsabilidade, a justiça vem à tona. Gente, as contas, pouca gente sabe, né? Eu insisto em dizer. Para se ter ideia da gravidade que está o nosso município, qual é a verdadeira situação do senhor prefeito. Contas e bens bloqueados, dele e de assessores. Podemos esperar o quê de uma próxima gestão? Se na primeira gestão já tem uma coleção de ações civis e uma coleção de inquéritos civis. Então, a situação é séria, é lastimável. Sobre as mentiras, que eu gostaria de falar agora, o terrorismo que ele faz na cabeça da população, o transtorno, o desgaste que causa para nós vereadores, que causa a toda a população, é muito sério. Nós vereadores sabemos o quanto nós temos lutado ao decorrer desses últimos anos para ficar rebatendo mentiras com aquela língua afiada, que é a única ferramenta que ele tem. Hoje, para se vistar a casa, só vai falar mal de outros candidatos rivais, mas não tem como falar bem da administração pública dele. Não tem o que elogiar. E a única ferramenta que ele tem é mentindo. Citando nomes, tal pessoa será secretário, logicamente que o caso mais desgastante, nós sabemos que é verdade, que haverá paralisação dos ônibus, é tudo mentira, minha gente. Prefeito, candidato a prefeito algum, entre todos os nossos candidatos, nenhum dos candidatos tem intenção em parar os ônibus, pelo amor de Deus. Os ônibus têm que ser melhorados, sim, mas não paralisados. Nós sabemos da importância que tem esses ônibus para o nosso município. Agora, a população tem que colaborar também, estar ciente e entender. Ver os dois lados da moeda, procurar ouvir os candidatos, os vereadores, a verdade. O prefeito é funcionário da população. Tem que defender os interesses da população ou da sua maioria. Qual é o interesse em parar os ônibus? Gente, vamos falar a verdade. Estamos de brincadeira. Tanta coisa para a gente se preocupar, tanta coisa importante para nós estarmos discutindo. Lembrando aqui que ao longo dos anos, né, vereadores, nós estivemos mais unidos, né? Como foi o nosso convívio, né? O pagamento era no último dia útil do mês. Mandava um projeto para a gente aqui de goela abaixo. Tem que aprovar hoje, mas na rua já estava o boato, já que nós não íamos aprovar para atrasar os funcionários, o pagamento dos funcionários. Foi sempre assim por dezenas de vezes durante a nossa legislatura aqui. Foi sempre assim, vocês recordam disso, senhores vereadores? Mandava-se o projeto, tinha que aprovar a transferência de recurso, né? O vereador não vai aprovar para não pagar, gente. Com qual intuito nós não vamos aprovar um projeto? Só que nós temos o direito também de estar analisando o projeto e questionando o projeto. É difícil. Eu marquei uma série de exemplos aqui sobre essas mentiras, né, que que o senhor prefeito insiste, não só na legislatura nossa, como nas legislaturas passadas, sempre atacando e produzindo pouco, ou produzindo nada, quando criticamos em algumas circunstâncias algum setor, as críticas se fazem necessárias para que possa haver as melhorias. Se criticava hoje, no dia seguinte, já estava lá falando, olha lá, os vereadores querem fechar tal repartição. Pô, é uma questão de covardia, mediocridade, chama. Uma administração que nada fez em prol do nosso município, uma gestão para poucos, a custo de muitos, de muito suor da maior parte da população. É do conhecimento de todos a quantidade de promessas, né, que tem havido no decorrer dos anos, e esse ano não é diferente. Agora, até se for reeleito, vai haver médico, né? É para dar risada mesmo, pessoal, né? Porque não arrumou um médico agora, enquanto é o prefeito? É o cargo maior do município? Precisa ser reeleito para conseguir médico?
Uma parte, vereador. E no final das contas, quem pagou a conta mais cara dessa má administração foi o funcionário, né? Que nesse mês, sem uma administração bem feita, ficou sem o seu repasse, né? Aumento, não digo, não é aumento, mas a reparação, a perda salarial, né? Que ficou
defasada. Não houve reajuste nenhum, não teve simplesmente reajuste. Um acréscimo na cesta, sem ter a incorporação no... Digna, né?
E vamos falar a verdade, né? R$100 na cesta, já que não teve aumento, a correção salarial, que direito deles, que desse um pouco mais o valor na cesta, né? Para que tivesse mais, sobra um pouco mais do ganho, né? Então, quem pagou a conta final dessa má administração que está pagando são os funcionários, né? Que perderam praticamente 9%, e duvido que ano que vem o outro prefeito vai conseguir fazer essa correção salarial. E seja uma perca que não é difícil conseguir de novo esse dinheiro no salário do funcionário, né?
O senhor prefeito está tão acostumado a mentir, vereador Eduardo, está tão acostumado a terceirizar a culpa que é dele, ele age com tanta naturalidade em mentir, que ele acha que é o grande dom que ele tem, que até ele falar que a falha, a situação da saúde hoje, é responsável é o vice-prefeito. Fala até em desvio de R$300 mil, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele esquecesse que ele é o gestor do dinheiro público. O senhor Moisés falou das comissões, das seis que nós abrimos, né, que foram abertas por essa casa. A maior parte dessas ações civis é decorrer de denúncias feitas por essa casa de leis. Essa ação, a mais fácil de se comentar, é sobre a limpeza pública, né? Onde realmente é do conhecimento de todos que não houve nunca uma empresa dentro do nosso município fazendo retirada de galhos, retirada de entulhos. Nunca houve nenhum cabra macho da prefeitura que viesse questionar aqui, viesse tentar explicar o que houve. São R$57 mil em menos de 3 meses, onde fomos lá e registramos residências nos endereços onde deveriam haver empresas, entre famílias, sem licitação, onde não tem nada certo. E a desculpa qual que é? Como sempre tem uma desculpa, né? Os vereadores estão mentindo, não vai provar nada. O resultado está aí. Contas e bens bloqueados, e vai ter muito trabalho pela frente com o Ministério Público, entre mais ações que estão por vir. Então, é triste. Não precisávamos estar desabafando dessa forma. Poderíamos estar aqui elogiando, mas realmente não tem. Não tenho que elogiar, não tenho visto elogio em nenhuma parte, apenas mentira. Então eu peço à população que esteja atenta, né, ao que se prega, né, ao que se fala pelos cotovelos, e procure analisar com maior clareza. E dessa forma, tenha uma melhor decisão nas próximas eleições que estão tão próximas aí. Pessoalmente, senhor presidente, muito obrigado.
Muito bem, vereador Marcelo. Dando continuidade, tribuna livre. Algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Eu gostaria apenas de comentar. Estamos próximo do dia que irá determinar o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos. É um momento importantíssimo, um momento onde a população tem a oportunidade de mostrar a sua indignação ou a sua satisfação quando se deparar com a máquina, com a urna eletrônica. Hoje se trabalha muito com terrorismo, uma coisa pequena, medíocre, típica de administrações covardes, e achar que a população em pleno século XXI, com todos os meios de comunicação e informação, ainda vai acreditar nisso, né? Eu tenho plena convicção que a população, de modo geral, evoluiu muito, muito, no que se trata, no assunto em que se trata de elegermos nossos representantes. E é a partir dos próximos dias que a população terá a oportunidade de mostrar sua insatisfação por todo o território nacional, fazendo as mudanças que ela acredita ser necessária, sem se deslumbrar com o terrorismo de campanha, o estelionato eleitoral, sem dar ouvido a fofocas, a mentiras, a terrorismos, sem acreditar em promessas, em planos milaborantes, sem acreditar que, por mais uma vez, precisa-se de 4 anos, como disse o vereador Marcelo, para realizar aquilo que não foi feito nos 4 atuais anos. Então está na mão da população, só gostaria de deixar o meu recado como cidadão. Está nas mãos da população fazer a melhor escolha para os 4 próximos anos de futuro do nosso município. Eu gostaria de agradecer a participação da população de Chaporã. Nos veremos agora, depois das eleições. Gostaria de agradecer a audiência do público, dos ouvintes da Rádio Bela Vista. Desejar a todos boa sorte e que Deus esteja com todos. Em nome de Deus, encerramos os nossos trabalhos.